A presidência Biden, ainda Trump, no Brasil também se fala de impeachment, o regresso das ditaduras no mundo, a Rússia que desafia Putin, a crise política em Itália. A equipa Biden já trabalha enquanto decorre no Congresso o processo de confirmação dos nomes escolhidos para trabalhar com o novo presidente. No Estado do Sítio vamos ouvir uma detalhada análise por Bill Antolis, cientista político greco-americano, trabalhou no Departamento de Estado e na própria Casa Branca, no governo de Bill Clinton. É diretor do Miller Center de Políticas Públicas da Universidade da Virgínia. Antes disso foi diretor da Brookings Institution. Foi o primeiro convidado das conferências online da Associação Portuguesa de Alumni do Marshall Memorial Fund, do German Marshall Fund, Organização de Cooperação Transatlântica. O processo de impeachment de Trump começa a ser julgado no Senado na segunda semana de fevereiro. No Brasil, também se fala da destituição de Jair Bolsonaro. Vamos ouvir o cientista político Raul Francisco Magalhães, investigador da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, para quem o impeachment só segue em frente consoante quem seja eleito para novo presidente da Câmara dos Deputados. A eleição é segunda-feira. Sobre isso, vamos ouvir o correspondente da TSF no Brasil, João Almeida Moreira. O regresso às ditaduras pergunta no título o autor do livro, um dos mais conceituados politólogos portugueses, António Costa Pinto, é nosso convidado para percorrermos o livro que acaba de publicar da coleção de ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, conversar também sobre o estado das democracias nos Estados Unidos, na Europa, mas vamos com ele também até ao Brasil, à Rússia, que este domingo conhece novos protestos anunciados como de massas, protestos promovidos pelo líder da oposição detido, Alexei Navalny, e que antecipadamente já estão a ter resposta do Kremlin. E ainda, a crise política em Itália. Converso com Elisabetta De Giorgis, professora da Universidade de Trieste e investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Bill Antolis, cientista político, trabalhou na Casa Branca como diretor de Assuntos Económicos Internacionais, foi assessor sénior do Conselheiro de Segurança Nacional e Conselheiro Económico Nacional no governo do presidente Bill Clinton, foi igualmente conselheiro especial de planeamento no Departamento de Estado, é diretor do Miller Center de Políticas Públicas da Universidade da Virgínia, antes disso foi diretor da Brookings Institution, talvez o mais prestigiado think tank de Washington, tem como principais interesses de investigação a governança subnacional e o federalismo, política energética, esforços e negociações internacionais em torno das alterações climáticas, o papel da democracia. Antolis foi o primeiro convidado das conferências online da Associação Portuguesa de Alumni de Fellows do Marshall Memorial Fund, da Organização de Cooperação Transatlântica German Marshall Fund, com a moderação do jornalista e especialista em política norte-americana José Alberto Lemos. Bill Antolis começa por falar da agenda próxima de Joe Biden, muito condicionada por Trump e por 5 P's. Pessoal, os funcionários, os colaboradores, processos, prioridades, políticas e pessoal, outra vez, pessoal no sentido individual dele próprio. Vamos então ouvir os argumentos de Antolis.
What is Biden going to do? I think it is an inescapable reality that everything in the United States still happens in the context of Trump. And I'm going to break it down in the following way.
O que é que Biden vai fazer? Penso que a sua realidade inescapável é que tudo nos Estados Unidos ainda acontece no contexto de Trump. E posso explicá-lo da seguinte forma. O primeiro ano do mandato tem sempre 5 P's de poder presidencial. E acontece que Biden está a enfrentar 5 crises ao mesmo tempo. É uma forma de pensar no próximo ano. Como ele avançar nos 5 P's de poder, no modo como enfrenta as 5 crises. Os 5 P's de poder presidencial são as 5 coisas com que um presidente se preocupa. Pessoal, aqueles que trabalham com ele. Processo, o processo pelo qual ele gera o governo. Prioridades, toda a gente quer saber o que é que o presidente vai fazer e quando vai fazer, mas eles não o podem fazer até contratarem as pessoas e estabelecer como é que essas pessoas vão trabalhar umas com as outras. Então, para nós, as prioridades surgem em terceiro lugar. Depois, as políticas. Como é que ele vai gerir, em particular, as relações com o Congresso? E, no fim, o pessoal, a popularidade que tem. Como é que se conduz a si próprio enquanto pessoa? Não só como se preocupam com os assuntos, mas como agem, como se relacionam com o público. Nesse lado pessoal, todos os presidentes tentam confirmar os membros do seu governo nos primeiros 100 dias. Se o discurso inaugural é 20 de janeiro, os teus dirigentes vão ser nomeados até ao final de janeiro, primeira semana de fevereiro. Trump teve uma muito má transição no seu primeiro ano. Não teve o seu gabinete confirmado até à primeira semana de fevereiro. Biden segue o mesmo caminho, até pelas dificuldades que o lento processo de transição teve. O processo está a decorrer razoavelmente no tempo. O governo é mais diverso do que qualquer outro antes e é um governo mais jovem e mais experiente do que o que o antecedeu em termos gerais. Janet Yellen está entre os mais velhos, mas a maior parte destas pessoas estão entre os 50 e os 60, enquanto no governo Trump estavam entre os 60 e os 70. Há coisas boas e más nisso, mas em termos de experiência sénior, muitas dessas pessoas têm experiência, mas só Janet Yellen foi principal antes. Só ela foi número um. Foi presidente do Conselho Económico e presidente da Reserva Federal. Nesse sentido, a pasta do Tesouro acaba por ser uma promoção. Mas, no geral, estas pessoas foram números dois. Eram a empregada da noiva, agora são a noiva. Eram o padrinho do noivo, agora são o noivo. Treinaram-se para isto, mas agora são eles que mandam. Isto leva-nos ao ponto do processo. Como é que vão trabalhar uns com os outros? O pessoal da Casa Branca, no essencial, faz isso, gera o processo. Jake Sullivan, o Conselheiro Nacional de Segurança, foi Conselheiro Nacional Adjunto. Susan Rice foi Conselheira de Política Interna. Ian Psaki foi porta-voz da Casa Branca. Agora volta a ser. Simone Sanders é a pessoa nova aqui, tal como Kamala Harris. E há, claro, Ron Klain, o chefe de gabinete. Ou seja, muitas destas pessoas estiveram noutras Casas Brancas e agora estão a ser promovidos a posições mais séniores. Também importantes do ponto de vista processual são os adjuntos. No governo, os adjuntos são quem falam uns com os outros o tempo todo. Quando há um atentado terrorista, tipo 11 de setembro, ou uma pandemia, são os adjuntos que em conjunto põem a funcionar o governo federal. E o maior falhanço da administração Trump, em muitos aspectos, foi que muitos foram lentos a terem os seus adjuntos confirmados. Portanto, é algo a ter em conta na administração Biden, o que estão a fazer quanto à nomeação de adjuntos. Já têm adjuntos para quase a totalidade das agências federais. E agora têm de os ter confirmados pelo Congresso. Quanto às prioridades de Biden, é aqui que falamos das cinco crises. A crise da democracia, essencialmente a crise eleitoral, o julgamento da destituição do antigo presidente Trump, as alegações de fraude e abusos eleitorais, bem como as profundas divisões políticas no país. A pandemia, a crise económica, justiça racial e crise climática. Mas aquilo que queria dizer sobre os cinco fatores é que estas crises não são apenas domésticas, americanas, mas sim globais. Na crise democrática, posso recordar que o presidente Biden começou e terminou o discurso inaugural com o tema da democracia, o que é bastante impressionante. Normalmente, os presidentes falam sobre os grandes desafios políticos que querem enfrentar, mas atualmente vivemos uma crise de legitimidade democrática nos Estados Unidos e uma mais importante são as profundas divisões políticas no país. Há pessoas para quem a eleição e o presidente Biden são legítimos. A boa notícia é que 6 em cada 10, 3 em cada 5 pensam assim. A má notícia é que 1 em cada 3 não pensa assim. E particularmente entre os republicanos, quase 75% pensa que a eleição não foi legítima. Para mim, a estatística mais importante é a que revela que entre pessoas brancas com formação universitária, 1 em cada 4 não acredita que Biden seja o presidente legítimo. Há frequentemente uma certa caracterização de ignorância nos Estados Unidos, particularmente em cidades universitárias como aquelas em que vivem. Mas não deixa de ser impressionante o elevado número de brancos com educação universitária, 1 em cada 4, que pensa que Biden não foi eleito de forma legítima. E sem formação universitária, a maioria dos brancos republicanos, 53%, pensa que Biden não é um presidente eleito legitimamente. Penso que é dos dados estatísticos mais importantes que saíram desta eleição.
O resultado das eleições de 3 de novembro é algo em que uma parte muito substancial dos eleitores de Trump, pura e simplesmente, não acredita.
Basicamente falando, há muita gente nos Estados Unidos que não acredita no resultado das eleições, ainda que entre os que têm formação universitária o número seja menor, mas estão em maioria entre aqueles que não têm qualquer educação superior. E já vimos que uma minoria deles é muito violenta. 1 em cada 6 americanos acha que foi correta a invasão do Capitólio. Portanto, é esta a crise democrática que o país enfrenta. E, francamente, penso que é a crise democrática que enfrenta os países em todo o mundo. Vemos um crescente de extremismo e populismo ao longo dos últimos 10 anos. Nós não somos certamente melhores que outros países e até podemos ser piores. Defino a crise política como dúvida pública sobre a legitimidade do vencedor. A consequência é que isto pode limitar a lua de mel do presidente Biden. Será desafiado na confirmação de membros do gabinete, o que cria risco de segurança nacional, particularmente no primeiro ano, quando as pessoas chegam. O 11 de setembro aconteceu no primeiro ano e o governo Bush ainda não estava integralmente nomeado. aliado. Será mais desafiante em termos de avanço com uma agenda vencedora, em ter as leis aprovadas. Tem havido ênfase na ação executiva, como temos visto nos últimos 4 dias, além de divergências fundamentais sobre a realidade política, entre a realidade que Biden e os democratas veem e a realidade que é vista pela linha dura do Partido Republicano. E essa crise democrática afeta as outras 4 crises. A pandémica, desde logo. Até porque muitas pessoas que duvidam do resultado das eleições também duvidam da ciência. Afeta a possibilidade de fazer retomar a economia. Se não formos rápidos a agir em relação à pandemia, será mais difícil enfrentar a crise económica, incluindo o apoio económico que é necessário para ter a economia a funcionar enquanto a pandemia não passa. Há a crise do Black Lives Matter, a discriminação racial, étnica e religiosa. Nos Estados Unidos, pelo menos, os afro-americanos e outras minorias têm morrido mais com a pandemia do que os brancos. Também estão desempregados em números mais elevados, o que se liga com a crise económica. E há a crise climática. O presidente Biden já apresentou o programa para a ação climática. Vai ser muito amarrado à criação de emprego, também à ciência, no que se liga muito à pandemia. Ou seja, estas crises ligam-se umas nas outras. E, finalmente, os assuntos globais. Biden vai tentar reenergizar a relação com a Europa, as relações com todos os nossos aliados, mas em particular com a Europa, através da NATO, através da União Europeia e outros que, como sabem, foram verdadeiramente tensas nos últimos 4 anos. Mais globalmente, terá de lidar com a dimensão global da pandemia, nomeadamente com a China. E
também, mais globalmente, tentando lidar com as dimensões globais da pandemia, particularmente com respeito à China.
Quais são então as prioridades para os primeiros tempos de governo?
O foco será exclusivamente sobre a COVID, com alguma ajuda para os estados e governos locais.
O foco vai ser exclusivamente na Covid, com alguns impulsos de ajuda aos governos estaduais e locais, algum foco nas infraestruturas, algum tom verde suave com medidas de eficiência energética, mas não vai ser assim um grande pacto verde. Vão tentar voltar ao plano de Obama para a saúde e vão caminhar no sentido de uma política unificada para a Rússia e para a China e no sentido da completa restauração do plano nuclear iraniano. Através das ordens executivas, vão estender o âmbito dos requerentes de asilo. Sei que é um assunto crucial na Grécia e Itália. Não será tanto em Portugal, mas é talvez em Espanha. Mas aqui é um grande assunto na fronteira. E Biden está a mover-se cautelosamente. Mas se não resultar a cooperação com os republicanos, irá avançar de forma ousada através de ordens executivas. Finalmente, o lado mais pessoal e de popularidade. Atualmente, o índice de aprovação do presidente Biden é superior a qualquer melhor registro do presidente Trump, 54%, e tem um índice de rejeição bastante baixo, cerca de 30%. É extraordinário, o que lhe permite uma lua de mel mais longa do que à partida pensaríamos. E o Congresso também está em lua de mel. Os índices de aprovação do Congresso estão no ponto mais alto dos últimos 2 anos. Assim, as forças de Biden, no seu primeiro ano, são a sua experiência, entende de legislação muito mais do que Obama entendia, certamente mais do que Trump. São também pontos a favor o facto de ser centrista, ter caráter e ser um otimista. E para a Europa é positivo que ele sabe e preocupa-se com a Europa. Preocupa-se profundamente em construir essa relação, baseado no seu tempo não só como vice-presidente, mas também como presidente do Comitê de Relações Exteriores no Senado.
Este antigo funcionário da Casa Branca aponta algumas fragilidades e dificuldades no caminho do novo presidente.
Biden pode ser frequentemente lento a agir. Tem pouco controle sobre o Congresso com o qual tem de trabalhar. O Partido Democrático está dividido, como está o Partido Republicano. E tendo em conta a severidade da crise, o seu inerente otimismo pode cegá-lo. Pode tentar fazer demais. Para a Europa, o que eu acho que isso significa é tanto uns como outros têm de manter as expectativas em perspectiva. Quanto a oportunidades, os republicanos já estavam no limite de ele ser eleito. O país está cansado de lutas, particularmente depois de 6 de janeiro. Tem velhas amizades com uma série de líderes republicanos. Os média conservadores podem querer andar para a frente e deixarem-se de guerras, embora não seja claro. Mas a comunidade empresarial, essa sim, quer seguir em frente e abraçar a agenda de Biden. Para a Europa, há uma oportunidade de redefinir a relação e a habilidade de ambos os lados em demonstrar o compromisso com uma defesa comum, particularmente em relação à Rússia e à China. É o presidente mais velho de sempre no meio de uma pandemia. Trump continua a ser uma carta fora do baralho e pode candidatar-se em 2024. E os média conservadores ainda têm um modelo de negócio muito viável. Em relação à Europa, em primeiro lugar, é preciso ver se ela não perdeu a paciência. E exatamente no momento em que a América pode querer voltar a engrenar, a Europa pode ser demasiado cautelosa. Os parceiros europeus podem não conseguir preencher todas as obrigações que os políticos americanos esperam, e Trump foi muito bem sucedido, internamente, em identificar a inabilidade europeia em termos de financiamento e obrigações com a NATO, ainda que Trump tenha mentido sobre a forma como era suposto os europeus assumirem os seus compromissos. O certo é que criou esse ponto na agenda política.
Então, e o Partido Republicano?
Trump may or may not have a future. Trumpism is here to stay.
Trump pode não ter futuro, mas o trumpismo veio para ficar. É incerto se Donald Trump, ele próprio, tem o interesse, a energia e a sabedoria para se reabilitar. Há muita gente que tem medo dele e que ele regresse. Pensem em Napoleão a ser metido no exílio e depois a voltar. É isso que as pessoas receiam, incluindo Mitch McConnell. Um certo número de republicanos vai andar a tratar de mecanismos relacionados com a destituição e com a tentativa de impedir o regresso de Trump. Há moderados republicanos que se preocupam com isso e querem travá-lo, tal como a maioria dos democratas. Se ele volta ou não, é uma boa questão em aberto. Trump provou ao Partido Republicano que a tese de Paul Ryan podia ser infirmada, que foi presidente da Câmara dos Representantes. Paul Ryan achava que o Partido Republicano se deveria moderar numa série de assuntos. Teria de ser apelativo para as minorias, para as mulheres. E Trump desaprovou essa tese, ou pelo menos na sua cabeça e na de muitos ao nível local. O que ele essencialmente provou é que, com ele no topo da lista, foi: comigo na liderança, não preciso de ganhar no voto popular. Ainda há um colégio eleitoral pelo qual posso ser eleito. E na Câmara e no Senado, quando eu sou cabeça de lista do partido, ou alguém como eu, o partido tem um bom resultado. Então, penso que o que vamos ver é as eleições intercalares em 2022 provarem se o trumpismo, ainda que sem Trump no topo da lista, mas com muita gente a atuar como ele ao nível do Congresso, vai ser o futuro do Partido Republicano. Atualmente, Donald Trump e as pessoas que o apoiam controlam o Partido Republicano, controlam o órgão formal do partido. 70% dos republicanos entendem que a eleição foi roubada. Não são 74 milhões de eleitores, mas serão os 50. Os líderes do Partido Republicano no Congresso entendem que será muito difícil para um candidato republicano bater Joe Biden se a economia recuperar. Mas muitos deles ainda pensam que, se não disserem ou fizerem nada em relação a Trump, não só serão reeleitos, como poderão recuperar não só uma, mas as duas câmaras do Congresso em 2022. Portanto, o que eles estão a tentar fazer é o seguinte: como posso evitar discutir o facto de Donald Trump ter começado uma insurreição que fisicamente me ameaçou e mesmo assim ser reeleito em 2022 e talvez controlar a minha Câmara do Congresso? Esse é o futuro do Partido Republicano. Alguns deles estarão a pensar que nunca mais voltam a ganhar a Casa Branca, mas alguns deles também dirão: Trump ficou mesmo perto de ganhar novamente. Ficou a 11 mil votos na Geórgia, 14 mil no Arizona, a 80 mil na Pensilvânia e a 20 mil no Wisconsin. Pensam que talvez ele possa ganhar de novo, ou talvez alguém como ele, mas não tão rude. Pensam: não me parece óbvio que isto seja uma estratégia perdedora. E por falar nisso, não é meu problema, mas sim de quem for o nomeado.
Bill Antolis, no Estado do Sítio, já a seguir, o Brasil. O Brasil tem sido palco de novos protestos contra Jair Bolsonaro, manifestações organizadas quer por grupos de esquerda, mas também mobilizadas pela direita. Entre os manifestantes há muitos brasileiros que ajudaram a eleger Bolsonaro, mas com o impacto da pandemia e a gestão que tem sido feita pelo governo, estão a mudar de opinião sobre o atual poder político no Brasil. A jornalista Sara Melo Rocha falou com Raul Francisco Magalhães, doutorado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e professor titular do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Este cientista político afirma precisamente que a gestão da pandemia por parte de Bolsonaro foi a gota d'água para muitos apoiantes do presidente.
Ele foi muito lento na logística do controle da pandemia. Ele fez explícita propaganda anti-vacina há uns meses atrás e hoje está sendo obrigado a adotar vacinação, mas está completamente atrasado. o seu ministro da Saúde, que foi posto lá porque o obedece, é um general da ativa, e realmente está tendo um desempenho pífio na gestão da pandemia. E o resultado aparece no mal coletivo, que é um número assombroso de mortes. O Brasil tem um descontrole a esse respeito, e quando a população percebe, por exemplo, que em outros lugares os processos de vacinação estão mais adiantados porque os governos desses países se preocuparam em fazer a sua parte, a opinião sobre Jair Bolsonaro, sobretudo entre os setores mais escolarizados, ela foi ficando complicada. Então, a situação econômica do país é muito grave por causa da pandemia, e isso também afeta o horizonte de muitas pessoas. Agora, o Jair Bolsonaro, ele vem perdendo apoio na base da direita desde praticamente a sua primeira semana de governo, por desentendimentos vários. Mas desde a saída do ministro Sérgio Moro, que era uma espécie de imagem de que o governo Bolsonaro, apesar de ser um governo de direita, ele tinha uma preocupação anticorrupção, uma retórica anticorrupção, depois da saída de Sérgio Moro, houve um abalo, sobretudo em determinados setores da direita que consideravam que era necessário manter a agenda da luta como anticorrupção. E nesse momento, para a própria sobrevivência, o presidente começou a se aproximar daquilo que no Brasil nós chamamos de centrão. São deputados, vamos dizer assim, de pouca estruturação ideológica, que concordam em votar com o governo, de alguma maneira garantir algum tipo de sustentabilidade do governo, a troco de determinadas emendas parlamentares, que, enfim, neste momento também são complicadas. Então, a aproximação com os deputados dessa estirpe macula qualquer projeto de governo anticorrupção. Então, esses protestos recentes de alas da direita contra Jair Bolsonaro têm relação com isso, mas o caldo que cria todo esse caos é evidentemente a péssima gestão da pandemia. Tem um ponto que eu acho que é muito importante para a gente entender uma certa resiliência do governo Bolsonaro, apesar de fazer praticamente tudo para desagradar a todos e ele ainda permanece no poder, é essa blindagem militar que ele fez em torno de si. Ele trouxe para o ministério não só generais já reformados, mas tem um general da ativa. E isso, de alguma maneira, o próprio prestígio do exército brasileiro está sendo usado como uma espécie de escudo da gestão Bolsonaro. De alguma maneira, criticá-lo e impeachmá-lo não vai acontecer sem um claro ataque à própria imagem do exército brasileiro que ele conseguiu trazer em todo o seu governo. Os militares não são eleitos, mas eles funcionavam como uma espécie de reserva, vamos dizer assim, de segurança institucional. E, neste momento, é exatamente na gestão da pandemia que o general Pazuello está fazendo uma gestão absurda, poderia-se dizer uma lambança, e a imagem que essa blindagem militar que Bolsonaro produziu em torno de si também começa a ruir. A sociedade brasileira é uma sociedade que tem muito medo da caserna, das reações do exército. Tanto que saímos de uma ditadura militar e não houve qualquer processo contra qualquer militar, fosse torturador ou tenha tido qualquer denúncia. O exército saiu de um ciclo de mais de 20 anos de autoritarismo e saiu intocado, porque, de alguma maneira, a sociedade brasileira não se enfrentou com esse problema. Não é que agora o exército voltou com Bolsonaro no argumento de que os militares vão consertar o país. E nesse momento a volta democrática eleita dos militares está significando o maior fiasco da nossa história recente. Então nós temos um problema com relação a isso que eu creio que é substantivo.
Raul Francisco Magalhães, ouvido por Samuel Rocha, com mais de 60 pedidos de destituição contra Bolsonaro, esse processo, o impeachment, só segue em frente consoante quem seja eleito para novo presidente da Câmara dos Deputados. Essa eleição acontece segunda-feira, há dois nomes na corrida, Artur Lira e Baleia Rossi, como nos explica agora o correspondente no Brasil, João Almeida Moreira.
Os deputados brasileiros elegem nesta segunda-feira o novo presidente da Câmara dos Deputados, que além de ser a terceira figura na linha sucessória do país, só atrás de presidente e vice-presidente, ainda é quem decide sobre o futuro dos mais de 60 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro, por ora guardados numa gaveta. E os dois principais candidatos ao cargo são, assumidamente, a favor e contra o governo. De um lado, Artur Lira, do Partido Progressista, apoiado por Bolsonaro e representante do chamado Centrão, o punhado de partidos que está sempre a favor do governo, seja ele de esquerda, de direita ou de extrema-direita, como o atual, desde que recebe em troca desse apoio cargos e fatias do Orçamento de Estado. Do outro, Baleia Rossi, que é do Movimento Democrático Brasileiro, o mesmo partido de Michel Temer, por exemplo, mas que conta com o apoio de toda a oposição, incluindo do PT, de Dilma Rousseff, a presidente que se sentiu traída pelo seu então vice. Baleia já prometeu analisar, um a um, cada pedido de impeachment, ao contrário do presidente cessante, Rodrigo Maia, que, embora seja opositor de Bolsonaro e patrocinador da candidatura de Baleia, não sentiu haver condições para avançar com o impedimento do presidente. Agora, no entanto, essas condições aumentaram. Só no último fim de semana, apesar das medidas de distanciamento social, realizaram-se manifestações pró-impeachment impulsionadas por grupos de esquerda, o que não chega a ser novidade, e de direita, o Movimento Brasil Livre e o Vem para a Rua, organizações que contribuíram para a queda de Dilma, desta vez uniram-se nas ruas a pedir o fim do governo de Bolsonaro. A condução recente do combate à pandemia, considerada catastrófica depois de em Manaus morrerem pessoas por falta de respiradores nas últimas semanas e da demora na chegada da vacina, soma-se a supostos 26 crimes de responsabilidade de Bolsonaro. A Ordem dos Advogados do Brasil já admitiu estar, por isso, a analisar as bases jurídicas para um eventual pedido de impeachment a ser votado pelos congressistas. Na eleição da Câmara, que é por voto secreto, que dificulta a disciplina partidária e facilita traições de última hora, há mais 6 candidatos sem esperança de vitória, entre os quais o ator Alexandre Frota, que de aliado passou ao opositor de Bolsonaro. E no Senado também há eleições, com favoritismo de Rodrigo Pacheco, de Democratas, que conseguiu o prodígio de reunir apoio dos bolsonaristas e do PT.
Um trabalho de João Almeida Moreira do Brasil. Estarão as ditaduras de volta? O regresso às ditaduras? Com um ponto de interrogação, o professor António Costa Pinto faz a pergunta no livro ensaio que acaba de publicar pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. António Costa Pinto é doutorado pelo Instituto Universitário Europeu de Florença, tem agregação pelo ISCTE, é atualmente investigador coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, foi professor convidado das universidades americanas de Stanford, Georgetown e California Berkeley, foi presidente da Associação Portuguesa de Ciência Política e tem vasta obra publicada sobre autoritarismo, fascismo e as transições democráticas. Já vamos falar sobre o livro, mas deixe-me, por favor, começar sobre o Brasil. Li numa nota da Human Rights Watch esta quinta-feira que o governo do presidente Jair Bolsonaro está a usar uma lei repressiva, promulgada durante a ditadura militar de 1964 a 1985, para pedir sentenças de prisão contra pessoas que criticaram a resposta do governo à pandemia da Covid-19. Desde junho do ano passado, a Polícia Federal instaurou inquéritos com base na Lei de Segurança Nacional de 1983, a pedido do governo, contra pelo menos 4 pessoas por terem feito críticas. O governo também requisitou uma investigação criminal contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, contra um juiz do Supremo Tribunal, com base na mesma lei, e contra 2 jornalistas com base noutra legislação. Se associarmos a isto questões como o recente escândalo do desvio de milhões em negócio de leite condensado, pressões da família Bolsonaro sobre os médias e sobre a sociedade civil, posições negacionistas sobre as alterações climáticas e sobre a própria pandemia, professor António Costa Pinto, preocupa o atual estado do Brasil?
A chegada de Bolsonaro ao poder é, neste caso, num país latino-americano, no Brasil, justamente um exemplo do que é que significa uma liderança de direita radical populista chegar ao poder. Bolsonaro ganhou as eleições, e foram de facto eleições livres e justas. Primeira característica da tomada do poder destes partidos populistas de direita radical, e a seguir, a partir do poder, ensaia uma dinâmica política de tentativa de erosão das instituições democráticas, de erosão da autonomia do judicial, de erosão de algumas liberdades fundamentais, de erosão de uma cultura política democrática ao reivindicar-se positivamente da ditadura militar, tentando deslegitimar os fundamentos da democracia brasileira, que são no fundamental justamente um regime que se opõe à ditadura militar e que lidou com o legado da afronta aos direitos humanos desta ditadura militar, que também aliás caracterizou por uma tentativa de, digamos, ter uma relação privilegiada com a elite militar, evidentemente que a elite militar de um regime democrático, mas de qualquer maneira com militares que expressam valores autoritários, e ao mesmo tempo a democracia brasileira tem algumas características que contrariam estas hipóteses de Bolsonaro. A primeira das quais, ironicamente, é o facto de Bolsonaro não dispor de um partido. Bolsonaro não dispõe de uma máquina política equivalente à de Orban, que tem um partido, e a de outros candidatos populistas, mesmo de Trump, com o seu partido republicano. Portanto, o que é importante aqui salientar, creio eu, é que o modelo de Bolsonaro, independentemente daquilo que muitos consideraram este discurso fascista vulgar que caracteriza Bolsonaro uma vez chegado ao poder, Bolsonaro não teve alguns instrumentos que outros tiveram e, portanto, tem algumas limitações, nomeadamente a resistência, neste caso, dos meios de comunicação social. A resistência também, inclusivamente, pelo facto do Brasil ser um país federal e os Estados terem também uma resistência significativa a Bolsonaro e ao poder central, dificultam efetivamente uma liderança mais autoritária. Mas Bolsonaro não estaria longe, eu não quero dar o exemplo português, não estaria longe do programa político de muitos destes líderes populistas, que é estabelecer um regime político de tipo presidencialista, plebiscitário, que de algum modo inaugure uma etapa autoritária que no caso do Brasil será difícil.
Na introdução do seu livro O Regresso das Ditaduras, recorda que a organização Freedom House, sobre 2019, estimava que a liberdade global se encontrava em declínio no mundo. Eu estive a ver esse relatório que até nos explica que desde 2006, anualmente, são mais os países a registar retrocessos do que aqueles que registam avanços em termos de liberdades. Em 2019, por exemplo, 37 países com avanços e 64 com retrocessos. Ou seja, a minha questão é, o declínio da liberdade no mundo não é uma coisa recente, do último par de anos, é uma coisa que já tem algum lastro.
Desde a chamada terceira vaga de democratizações, a seguir à implosão da União Soviética, às transições à democracia na América Latina e mesmo na Ásia, que nós assistimos a uma dinâmica de diminuição não só do número de regimes democráticos, como também com esta onda desafiante, não é verdade, do populismo de direita radical, uma menor liberdade no sentido em que vários regimes são regimes democráticos, mas têm restringido a qualidade da sua democracia e têm restringido uma parte da sua liberdade. Vejamos, após a transição à democracia falhada na antiga União Soviética, a grande maioria dos países que nasceram da União Soviética deram origem a autoritarismos competitivos e não a regimes democráticos.
Não era certamente o que se esperava quando muitos países, sobretudo na Europa de Leste, passaram do partido único para eleições multipartidárias?
Exatamente, ou seja, o que é que nós temos observado, e eu analiso neste livro nos últimos anos, é que as ditaduras são regimes já diferentes em relação às ditaduras históricas que nós conhecemos. É claro que muitas são sobrevivências, não é verdade, do passado. No Golfo, as monarquias do Golfo não se alteraram significativamente. A China alterou-se economicamente, mas não se alterou politicamente. Mas regimes como o da Rússia contemporânea, regimes como as repúblicas do Cáucaso, são regimes autoritários que, como disse um autor de quem eu gosto muito, se vestem como democracias, ou seja, são regimes autoritários que realizam eleições, já não têm partidos únicos, têm partidos dominantes porque aceitam outros partidos políticos, mas restringem-lhes liberdades. São regimes que formalmente conhecem a liberdade de imprensa, mas controlam a comunicação social. São regimes que têm constituições formalmente democráticas, mas em que os candidatos a ditadores, ou mesmo já ditadores, alteram as constituições de modo a perpetuarem-se no poder, ou seja, são regimes que se vestem como democracias, mas continuam a ser regimes autoritários.
Aliás, sobre a Rússia no livro, diz que estamos perante um autoritarismo consolidado.
A Rússia é hoje um autoritarismo consolidado, assim como outros regimes que nasceram de processos de democratização falhados. Há regimes cujo exemplo é de tal modo claro que têm sido muito falados, evidentemente, pela comunicação social mundial, como por exemplo a Turquia contemporânea, não é? A Turquia, após ter conhecido várias ditaduras militares, após ter conhecido um processo de efetiva democratização, é a partir de eleições que são livres e justas que um partido, neste caso fundamentalista moderado, ganha as eleições e a partir do poder começa uma dinâmica de autocratização do regime turco, e podemos dizer que a Turquia é hoje um autoritarismo competitivo. Daí este conceito novo para estes regimes autoritários, ou seja, tem um partido dominante, controla uma parte da comunicação social, procedeu a um saneamento muito impressionante das suas forças armadas, processos de revisão constitucional. Evidentemente é um regime que, apesar de tudo, sofre muito mais desafios que as antigas ditaduras, não é verdade, que reprimiam quase integralmente a oposição, mas não deixam de ser hoje regimes autoritários consolidados. No caso de Erdogan, o mesmo podemos falar a propósito de outros regimes políticos.
A Rússia, este fim de semana, tem de novo o povo nas ruas em manifestações contra Vladimir Putin, promovidas pelo líder da oposição detido, Alexei Navalny. Na quinta-feira, um tribunal de recurso rejeitou a libertação do líder oposicionista. O regime já se antecipou aos protestos e prendeu também gente próxima de Navalny. Uma pressão sem precedentes, dizem os apoiantes do líder da oposição. Começou a circular entre as famílias russas rumores de que a equipa de Navalny estava a convocar menores para as manifestações, aquilo que a oposição diz ser uma manobra de contra-informação por parte do regime. Os analistas russos dizem que a confrontação entre as autoridades e os apoiantes Navalny tem tudo para continuar. O poder de Moscovo receia que a intensificação dos protestos nas ruas possa significar uma catástrofe eleitoral nas eleições parlamentares de Moscovo. No livro que escreveu agora o professor Costa Pinto, diz que, quanto à Rússia, estamos perante um autoritarismo consolidado.
Logo a seguir ao fim da Guerra Fria, a comunidade internacional dos países democráticos europeus, mas fundamentalmente liderados, há que reconhecer, pelos Estados Unidos, tiveram uma estratégia internacional de apoio à democratização, utilizando estratégias como a condicionalidade económica, como até, num ou outro caso, uma dinâmica de maior boicote, não é verdade, internacional. Mas essa dinâmica passou. A Rússia é hoje um regime autoritário consolidado e é muito difícil ter uma atitude coordenada da comunidade internacional no que toca à Rússia. E muitas vezes a atitude predominante das democracias é que estes regimes autoritários se tornem benignos sob o ponto de vista internacional, abandonando, num certo sentido, as sociedades à sua sorte, ou seja, não perturbando a dinâmica interna dos regimes autoritários. No que toca à Rússia, será muito provavelmente essa a estratégia que vai ser continuada, quer pela União Europeia, quer mesmo pelos Estados Unidos.
Mas vê como positivo o facto de Joe Biden já ter falado ao telefone com Vladimir Putin e, para além de lhe ter dado conta de todas as questões e casos que envolvem a postura mais assertiva da Rússia, considera positivo o facto de terem acertado prolongar até 2026 o acordo New START, que limita os arsenais nucleares russo e norte-americano?
Sim, mas repare, o objetivo da Rússia, como é evidente, do ponto de vista da sua política externa, é o de reconquistar, em termos de área de influência e mesmo de controle político, a área que coincidia com a antiga União Soviética. Essa é, sem dúvida nenhuma, a sua primeira prioridade. A seguir, como é natural, é o de reconquistar o seu, digamos, a sua condição de potência internacional. Mas no que toca justamente à primeira dimensão, é aqui que reside, sobretudo no Cáucaso, os maiores fatores de tensão, porque muitas destas repúblicas autoritárias são repúblicas que coincidem com uma posição estratégica muito significativa. Mas aí há que reconhecer, a Rússia tem um concorrente igualmente autoritário, que é a China. E a China talvez seja hoje o maior desafio que um regime autoritário faz à cena internacional, porque muito embora formalmente tenha uma política externa benigna no sentido de depender do mercado internacional para a extensão, digamos assim, do seu domínio económico, a China é o caso, e eu trato dele no livro, é o caso eventualmente mais fascinante de um país que, sem rupturas, passou de um regime ditatorial a outro tipo de regime ditatorial, mantendo uma grande continuidade de instituições políticas que, no fundamental, são as mesmas, mas cumprem funções completamente diferentes. E sob esse ponto de vista, a China é o exemplo eventualmente mais claro de como o desenvolvimento económico não produz necessariamente um regime democrático, ou seja, como regimes autoritários são regimes que se conciliam bem com modelos de países mais desenvolvidos. Como aliás nós sabíamos do passado, desde a Alemanha Nacional Socialista a outros regimes autoritários do passado, nós já sabíamos que autoritarismo não coincide com pobreza e ditadura, e democracia não coincide necessariamente com desenvolvimento.
Sendo que pode ter faltado aqui a estes países um período de transição. Passaram da ditadura à democracia à velocidade da queda de um muro, e hoje talvez essa falta de tempo para a consolidação democrática se reflita no posicionamento face à imigração, aos refugiados, aos direitos das minorias, à independência dos médias e dos tribunais, como se tem visto, aliás, em alguns países da União Europeia.
As antigas ditaduras socialistas da Europa Central e Oriental conheceram um processo de transição simultâneo muito complexo, porque transitaram à democracia e transitaram, num certo sentido, ao capitalismo, à economia de mercado. Destruturaram muito, digamos assim, as suas relações sociais internas. Não conheceram um período de integração na União Europeia num sentido positivo, coincidiu no fundamental com justamente uma dinâmica de crise económica e crise social muito, muito significativa. E por isso justamente as democracias da Europa Central e Oriental são democracias menos propícias ao desenvolvimento de uma cultura política democrática, menos abertas, menos liberais, sob o ponto de vista do funcionamento dos sistemas políticos destes países, fundamentalmente no caso da Polónia e da Hungria. Mas atenção, o caso da Hungria, fundamentalmente o caso da Hungria, aponta já para um processo que, num certo sentido, antecede, com grande ponto de interrogação aquilo que será o desafio da direita radical populista nas democracias ocidentais, ou seja, partidos que no fundamental não são partidos de extrema-direita, partidos que não têm uma estratégia de tomada do poder de tipo antidemocrático, não é verdade, são, antes pelo contrário, partidos que ganham eleições e a partir do poder vão justamente construindo aquilo que muitos chamam democracias iliberais, outros chamam autoritarismos competitivos, mas a verdade é que o caso da Hungria é paradigmático. Quando nós nos interrogamos sobre se tivesse tido as condições políticas, coisa que não teve, o que é que Trump faria à democracia norte-americana, quando nós observamos a pressão de Trump para a erosão das instituições políticas democráticas, o que obviamente não conseguiu, a dinâmica não foi muito diferente daquela que Orban conseguiu efetivamente na Hungria. O que limita o caráter autoritário do regime húngaro neste momento é, no fundo, a União Europeia e, sobretudo, o pertencer à União Europeia, ainda que esta muitas vezes não seja, digamos assim, de grande vigilância em relação ao regime de Orban, mas a verdade é que se não estivesse na União Europeia era muito provável que o regime de Orban não fosse apenas uma democracia liberal ou um regime autoritário competitivo, mas fosse um regime autoritário muito semelhante àquele que, por exemplo, conhece a Rússia.
Como é que tem visto os primeiros tempos, a primeira semana da administração Biden?
Evidentemente que são, no fundamental, decisões de distensão e de demarcação em relação ao que foi o passado da administração Trump. Sob o ponto de vista, obviamente, da política externa, eu não quereria entrar aí, o discurso será diferente, mas no fundamental será de recuperação daquilo que foi a política externa norte-americana até justamente à administração Trump. Não creio que existam aí rupturas significativas, mas a administração Biden terá inegavelmente uma dimensão de política interna bastante importante, e essa remete para o facto de observar até que ponto o Partido Republicano vai progressivamente abandonar a herança de Trump, ou, no fundo, até que ponto Trump conseguiu minar o Partido Republicano e continuar a transformá-lo justamente num partido mais ao serviço de uma dinâmica que não é neoconservadora, mas que é fundamentalmente populista.
Na caracterização que faz dos regimes ditatoriais, afirma que o fascismo no poder representou uma amálgama compatível, mas em tensão, de elementos fascistas, conservadores e de direita radical. A radicalização que marcou o fascismo em Itália e na Alemanha nazi não aconteceu, escreve, com as restantes ditaduras da época. Pensava sobretudo na espanhola e portuguesa?
Penso nas ditaduras espanholas e portuguesas e muitas outras que estão, digamos, mais longe do nosso raio cultural, como as ditaduras latino-americanas desse tempo, como a ditadura de Getúlio Vargas, por exemplo, no Brasil, e outras. Ou seja, o fascismo ofereceu a candidatos a ditadores conservadores de direita, reacionários de direita, instrumentos muito importantes: a chefia personalizada, o partido único, o modelo inclusivamente naquela altura corporativo de enquadramento da sociedade, a substituição do parlamentarismo por um parlamento autoritário, não é verdade, como eram as Cortes de Franco, como foram a Assembleia Nacional de Salazar. Mas estes regimes desconheceram a radicalização que marcou o fascismo italiano e o nacional-socialismo alemão. Aliás, reconhece-se que nessa altura, mesmo muitos regimes da Europa ocupada pelos alemães foram mais próximos, inclusivamente, deste salazarismo ou deste franquismo, como o regime de Vichy, como na Europa Central e Oriental, regimes como o de Tito ou na Eslováquia e muitos outros. Mas o que é importante, creio eu, e o que é bastante interessante, infelizmente, no estudo das ditaduras contemporâneas, é que, independentemente da sua natureza, independentemente de terem sido as ditaduras fascistas, ou algumas ditaduras socialistas, ou outro tipo de regimes, existem universais nas ditaduras. A personalização do poder, a existência de um partido único dominador, a existência de um tipo de repressão da sociedade que é muito semelhante, ou seja, as ditaduras têm de facto universais, independentemente da sua natureza ideológica, muitas vezes a fazer com que sejam polos opostos, não é verdade, da mobilização política, da imagem que nós temos dela e da própria mobilização da sociedade.
Vê a eleição de Joe Biden como um ponto de viragem ou de inflexão no crescimento dos populismos e no terreno que tem proporcionado para a consolidação de alguns autoritarismos? Será um ponto de inflexão ou apenas uma gota no oceano?
Eu creio que sim. Quando nós olhamos para, digamos, o impacto desta vaga populista, nós verificamos que ela se confunde com a crise da democracia representativa, ou seja, com a crise de representação de largos setores da sociedade em relação à democracia representativa. E o panorama ainda é incerto. Na Itália, por exemplo, nós temos já uma liderança populista de direita radical no poder, mas não observamos, vamos ver, uma erosão das instituições democráticas italianas. Outros países democráticos, europeus, ainda não o conheceram. A senhora Le Pen, por exemplo, ainda não passou pelo poder, esperemos aliás que não passe, como qualquer cidadão democrata aspira. No caso dos Estados Unidos, no entanto, uma parte das clivagens vão permanecer. Ou seja, não há dúvida nenhuma que a maior polarização da sociedade americana fez com que, inclusivamente através de uma mobilização eleitoral rara na sociedade americana, Trump fosse derrotado em eleições livres e justas, mas a observação de como Trump tentou negar a legitimidade da sua derrota é muito significativa da estratégia dos líderes populistas no poder. Ele não teve, foi a capacidade de o fazer. Mas a verdade é que uma parte da sociedade americana que votou em Trump, uma parte da sociedade americana daquilo a que poderíamos chamar os perdedores da globalização, essa permanece e essa com certeza que não vai desaparecer em termos políticos dos Estados Unidos. E por isso alguma polarização da sociedade americana aponta para uma dificuldade que o Partido Republicano e o Partido Democrata vão ter em dar voz a esse descontentamento social que vai permanecer na sociedade norte-americana.
Muito obrigado, professor António Costa Pinto. Já a seguir, Itália. O presidente italiano Sergio Mattarella convocou ontem o Parlamento com urgência e acabou por conceder a Roberto Fico, presidente do Parlamento, um mandato exploratório para formar governo. Roberto Fico é do partido Movimento 5 Estrelas. O que é que esta decisão política de Mattarella traz ao cenário político italiano? É a pergunta que faço agora a Elisabetta De Giorgis, investigadora da Universidade de Trieste.
Começo com dizer o que é esta coisa, digamos, do mandato exploratório, porque de fato o mandato exploratório não está previsto na Constituição italiana, mas é um strumento che tem sido utilizzato quando as consultas do Presidente da Repubblica não deram suficientes indícios para a constituição de um governo. E, portanto, Fico terá a tarefa de continuar as consultas realizadas até agora por Mattarella para verificar a possibilidade de formação de um novo governo. Difficilmente, porque esta também é a pergunta que as pessoas se fazem neste momento, este mandato vai se transformar num mandato completo para formar um novo governo ao Fico. Portanto, o presidente da Câmara neste momento está a testar a possibilidade de colaboração novamente entre o Movimento 5 Stelas e o PD, mas é difícil, não impossível, mas difícil que vai ser ele o primeiro-ministro, digamos, deste novo governo. É mesmo uma pessoa encarregada pelo presidente. É interessante notar, por exemplo, ontem o senador Stefano Ceccanti, que é também um professor de direito constitucional, fez notar que algumas constituições monárquicas, para não expor o chefe de Estado a escolhas que podem ser consideradas questionáveis quando as consultas ficam difíceis, deixam ao presidente da Câmara a tarefa de identificar o candidato para liderar o governo. Acontece na Suécia, acontece também para ajudar o rei nesta tarefa na Espanha. Portanto, digamos, é uma maneira do Mattarella para dizer: eu até agora não consegui encontrar uma solução certa, esta é a última chance que eu dou-vos para tentar encontrar uma solução, um acordo, e se não, todos os observadores agora estão a pensar e a dizer que a solução será o voto, as eleições.
O primeiro-ministro Giuseppe Conte estará nesta altura a tentar consertar as relações com Matteo Renzi e o Itália Viva? Ou estará mais à procura de deputados na sua linha mais pró-europeia, mais centrista, especialmente no Senado?
Neste momento, eu acho que o Conte vai tentar encontrar um acordo com as forças políticas. Mas acho que será o Fico, mais do que o Conte, a tentar esta solução final, digamos, e a primeira escolha deles parece que seja ainda um acordo com as forças que apoiaram até agora o governo. E, portanto, com ou sem o Conte, mas neste momento eu diria com Movimento 5 Estrelas, Partido Democrático, Italia Viva e Liberi Uguali. Claramente o problema do Renzi fica lá na mesa, porque, especialmente nos últimos dias, parece que haja muitas tensões dentro do Movimento 5 Estrelas sobre a pessoa do Renzi e sobre a Itália Viva. Ou seja, alguns membros do movimento, também membros, digamos, importantes mediaticamente, não querem o Renzi sem discussão dentro de um novo governo e dentro de uma nova maioria. Portanto, há este problema também para resolver.
Conte ainda tentou o apoio da Força Itália, do centro-direita, mas parece que Silvio Berlusconi já teria um acordo com Matteo Salvini de ter a presidência do país caso a Liga chegasse novamente ao poder, é isso?
É isso também, né? O Silvio Berlusconi, em caso de eleições e de vitória da direita, que neste momento é muito provável, espera numa sua candidatura como próximo presidente da República. Mas neste momento, Forza Italia declarou, não depois das consultas, porque depois das consultas falou o Salvini pela coligação do centro-direita, mas declarou em geral aos jornais o seu apoio a uma solução de governo e não ao voto, uma solução que veja, digamos, uma grande coligação em nome do país e neste momento do interesse nacional. Portanto, sim, Silvio Berlusconi com certeza está no meio, tem duas soluções neste momento que poderiam ser favoráveis para ele e para Forza Italia, ou seja, em caso de eleições a sua candidatura para próximo presidente da República, mas também em caso de maioria sem Italia Viva, a possibilidade para Forza Italia de entrar numa nova maioria.
Para já, o cenário de eleições antecipadas não pode ser completamente posto de parte?
Não, eu diria que não. Na semana passada, ou também há alguns dias, digamos antes das consultas, tinha dito que as eleições estavam mesmo com uma probabilidade muito baixa, mas neste momento, especialmente depois das palavras do presidente Mattarella de ontem, eu acho que agora, depois destas consultas informais, digamos, do presidente Fico, sim, a alternativa é entre o novo governo logo, portanto, sem adiar com discussões, debates, etc., por muito tempo, ou logo um novo governo ou eleições.
Muito obrigado, Elisabetta De Georgis, professora na Universidade de Trieste, foi investigadora do IPRI, Instituto de Poderes de Relações Internacionais, Itália no fim do Estado do Sítio, com trabalho técnico de João Félix Pereira e José António Barbosa, edição de Ricardo Alexandre. Pode ouvir-nos em versão alargada nas plataformas podcast e em tsf.pt. Até para a semana. Come on.